Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11.6, nesta quarta-feira, dia 12 de maio de 2021, dia quente na CPI do genocídio lá no Senado. A gente vai comentar aqui o depoimento do Fábio Van Garten, ex-chefe da SECOM. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal?
É isso aí, Rovai. A gente estava aqui com o olho lá no Fábio Van Garten, um olho aqui para começar o nosso programa de hoje, que está quentíssimo também. Hoje a gente vai receber dois deputados federais, Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Eles vão falar sobre o requerimento do picanha do mito, R$ 1.800 no quilo de picanha. Quem pagou essa picanha? Foi o Bolsonaro? Ou ele recebeu de graça? Quanto custou? Vamos saber aqui o que está sendo feito na Câmara sobre essa questão, sobre o Bolsolão. Também tem votação importante sobre licenciamento ambiental, tem também vários outros assuntos aqui que você acompanha agora no Fórum 11.6, conosco, comigo e com o Rovai. É isso aí, todos os dias aqui às 11.30. Então, bom dia para quem está chegando, para dar um salve aqui para quem está já aqui no chat ao vivo. Se você não está vendo ao vivo, deixa o seu comentário aí embaixo. E para todo mundo que está chegando, deixa seu like, põe aí um joinha. Bom dia, Ângela Castro, outro que abre escorregadio de novo na CPI, já estou achando que isso não vai dar em nada. Pois é, ele está agora desmentindo, né, Rovai, a entrevista que ele deu à revista Veja, o Fábio Van Garten, que falou tanta coisa na revista Veja contra o ex-ministro da Saúde, Pazuello, agora está lá, não querendo falar mais, né? A gente também vai falar sobre o Pazuello, que quer ficar em silêncio. Ele que já adiou o seu depoimento à CPI, agora está em a Advocacia Geral da União, preparando aí um habeas corpus para que ele tenha direito de ficar calado, ou seja, não responder o que todos querem saber, o que sobre os crimes da pandemia. Soraya Soltelo Araújo, bom dia, Eric Figueiredo, Maria Angélica Coldbelly, Gaúcha Lusitana, meus canhotinhos, né, todo mundo aqui canhotinho, né, gente, vamos lá, Celi Puglia, bom dia, Fórum Nenses, a CPI vai acabar em pizza? Não sei se vai acabar em pizza, né, Rovai, mas acabar em impeachment eu acho difícil, né, Rovai?
Cara, é muito cedo ainda para apostar se a CPI vai acabar em pizza ou não. As coisas estão ainda maturando, como aquela picanha do Bolsonaro, está em processo de maturação, né? O depoimento do Van Garten hoje é muito importante. Ele está mentindo, claramente mentindo. E isso vai fazer com que ele tenha que voltar para dar um novo depoimento em breve, depois, provavelmente, do depoimento do Pazuello. Então, a gente acabou de soltar a matéria, vou colocar aqui para a gente da comunidade fora, do nosso chat, onde a gente mostra que ele falou que não, em nenhum momento a SECOM embarcou num discurso negacionista em relação às vacinas. É mentira. Tem aqui uma campanha de 20 de setembro, oh, caramba, 20 de setembro de 2020, né, cujo o cartaz, talvez você consiga puxar, Adri, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Foi tuitada pelo Glauco Faria, que foi nosso editor executivo por muito tempo, e que está na Rede Brasil Atual, e pedi para o Plínio fazer uma matéria, dar os créditos para o Glauco aqui. Aqui, claramente, o tweet da SECOM, na época, dizendo: o governo do Brasil investiu bilhões de reais para salvar vidas e preservar empregos, estabeleceu parceria e investirá na produção de vacina, recursos para estados e municípios, saúde e economia, tudo será feito, mas impor obrigações definitivamente não está nos planos. Que maluquice é essa, né? Uma antipropaganda das vacinas, não é uma propaganda, é uma antipropaganda. O governo do Brasil pesa pela liberdade dos brasileiros, quer dizer, estimulando a não vacinação. E ele fala que não, que fez o contrário. Então, esse palhaço que está olavista, que está ali se borrando para dar depoimento, está numa com aquela cara de Zé Mané, de menininho, quando é pego fazendo coisa errada. Então, ele vai. Aí, eu estou sugerindo para transmitir a CPI no canal do Fala Rovai. Bora transmitir também. Então, ele vai ter que voltar. E vai voltar mais melado do que já está. Então, bora lá, comunidade fora. Hoje tem Paulo Pimenta e Ivan Valente, dois grandes deputados. Vai ferver aqui a nossa chapa. Carolina R. Mello, bem-vinda à comunidade fora. Nós precisamos organizar melhor essa nossa comunidade. Aqui tem muita gente legal. Não podemos ficar só num grupo de WhatsApp. Temos que pensar em alguma coisa para poder a comunidade, junto, sócios, membros, todos que apoiam o fórum, participarem mais. Vamos pensar, inclusive, para poder participar mais dessas transmissões, ajudar, comentar, ser mediador, né, Dri? Temos que estimular a comunidade fórum, que é uma comunidade diferenciada, de gente diferenciada.
É isso aí, é isso aí. E tem a Gaúcha Lusitana, né? Você falou aqui do superchat para a gente transmitir no canal Fala Rovai, é uma boa, realmente. E olha só, Rovai, ontem a gente falou aqui no programa que depois de mais de um ano, com 425 mil mortos pela pandemia, finalmente, né, o governo Bolsonaro tinha criado uma secretaria de enfrentamento à Covid. Assim, o timing perfeito, gente. Assim, o governo, ó. E agora, veja só, Rovai. Eles estão criando um Ministério da Saúde, lançando uma campanha pelo uso de máscaras. Olha só que, né, que assim, um governo que realmente é bem atualizado, assim, né? Depois de um ano, 425 mil mortos com uma CPI, aí eles decidem então lançar uma campanha de conscientização sobre medidas preventivas e vacinação contra a Covid-19, que será lançada oficialmente no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Deve contar com a presença do mascote da vacinação, Zé Gotinha, que eles tinham demitido o Zé Gotinha, né? Aí o Lula foi lá naquele discurso e falou: cadê o Zé Gotinha? E eles acabaram voltando com o Zé Gotinha. Então, hoje vai ter esse lançamento de uma campanha depois de 425 mil mortos, e depois a gente vê o Bolsonaro sem máscara por todas as, causando aglomerações em tantas, né, recentes, né, sexta-feira lá, andando de moto com o velho da van. Então, tá aí, Rovai, mais uma notícia aí, ou mais um efeito da CPI, né? O que você acha?
Sim, é mais um efeito da CPI, não tenha dúvida. Eles estão realinhando os posicionamentos. Quem vai na CPI realinha, já deixa de gostar de cloroquina, defende a máscara. Você vê, esse cara tá de máscara lá, todo fazendo charme. Foi um dos primeiros a pegar porque era um negacionista. Era um negacionista. Então ele está fazendo agora a média.
É isso aí. Tem Gaúcha Lusitana, grupo no Telegram. Já temos grupo de Telegram, tem membros, sócios, todos estão lá no grupo. A gente já mandou por e-mail, já mandou aqui na aba comunidade. E tem também o grupo para quem está assistindo aqui a gente e não é notificado no YouTube e quer saber aqui os links, quer receber os links da nossa programação, outras notícias exclusivas e urgentes, participe do grupo do WhatsApp. Não se preocupe que não vai ser um grupo com muita muita coisa, porque só os administradores mandam mensagem, tá aí no chat também, para quem quiser receber aqui as informações do canal e da revista. Bom dia para o Joaquim Silvino, que está chegando. Bom dia, Mônica Nagy. E bom dia, Lucelena. É bom mesmo se preocuparem, porque ainda teremos a terceira onda. Pois é, ontem, pela primeira vez, depois de 55 dias, o Brasil registrou uma média móvel de mortes abaixo dos 2 mil mortos em 24 horas, 2 mil mortos diários. Foram 1.980 óbitos na média dos últimos 7 dias. É um patamar muito alto ainda, mas veja só, pela primeira vez em 55 dias baixou de 2 mil, Rovai. Ainda tem que se preocupar muito com essa pandemia, tem que todo mundo se cuidar, usar máscara, lavar bem as mãos, não ficar em casa se puder, porque ainda a situação é gravíssima, né, Rovai?
Sim, a situação é super grave. A gente está passando por um momento menos pior do que o momento anterior, né? Os 15 dias anteriores, 20 dias anteriores. Mas a situação é dramática, para usar um termo aqui até relativamente comedido, né? Nossa situação ainda é dramática.
Pois é, vai. E tem aqui a Lúcia Helena dizendo que é a favor de distribuírem máscaras para a população pobre. Já viram as máscaras que a população usa? Pois é, seria uma boa também. Bom dia, Anice Souza, que está chegando aqui, e o Roberto Silva. Se apertarem o cara na CPI mais um pouco, ele borra. Pois é, ele está lá tentando se esquivar, né? Alessandra Teixeira, bom dia. Aqui em Jacareí foi notificado 17 óbitos ontem para uma cidade de 290 mil habitantes, mais ou menos. É muita morte mesmo, para uma cidade desse porte, né? E Rovai, tem também, vamos começar aqui também falando que hoje a gente tem 5 anos do golpe que tirou a presidenta Dilma Rousseff, eleita do poder por conta daquelas pedaladas que a gente sabe que não tinha nada, né? Todos os governos fazem, foi um golpe contra o povo, a democracia. E a gente tem aqui um trechinho da fala da Dilma, foi exatamente no dia 12 de maio de 2016.
Não estamos alegres, é certo. Mas também, por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, haveremos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta.
É isso, Rovai. 5 anos depois, o que você tem a dizer sobre essa tragédia brasileira que estamos vivendo com Bolsonaro na presidência? Depois de 2016 aconteceu tanta coisa, né, Rovai? Ex-presidente Lula ficou 580 dias na prisão. Agora a gente teve aí a retomada dos direitos políticos dele, mas enfim, aconteceram muitas coisas desses 5 anos, Rovai.
Sim, aconteceu muita coisa e todas as coisas que aconteceram, Andri, não foram alvissareiras, né? Não foram. A gente não teve uma melhoria da qualidade de vida, muito pelo contrário. Bastava tirar a Dilma e tudo mudava, lembra disso? Papo furado. A situação é dramática, como eu já disse alguns minutos atrás, em geração de emprego, em aumento da miséria, em perdas de recursos na educação, na saúde, em perspectiva para a juventude, em tudo que você possa imaginar, o Brasil piorou. Não tem uma área que o Brasil tenha melhorado, nem sequer a inflação. A inflação já está no mesmo patamar que estava quando a Dilma saiu, já está ali beirando, né, sem contar que a inflação de cesta básica, de alimentos, então é altíssima, de aluguéis, de produtos de primeira necessidade, do gás de cozinha e por aí vai. A gente tem um processo inflacionário muito, muito maior, do que a média dos preços, né? Então, são 5 anos, é meia década perdida. Meia década perdida, e a gente espera poder retomar, né, de alguma maneira, o rumo que o Brasil estava conseguindo ir até 2014. Depois de 2014, tem já, a partir também de erros do governo Dilma, foi feito um atropelo geral ali da situação em 2015, e aí não se retomou mais a condução do próprio governo. A Dilma ficou no governo até 2016, mas ela já não governava desde 2015, desde o começo de 2015. Diz que a
É isso
CPI foi.
aí.
E daí o pessoal está falando.
É, acabei de ver isso também. Vamos pegar aqui a informação com a redação. Olha só, você falou aí da inflação, Rovai. Olha só a notícia que a gente tem na Fórum hoje: inflação, sobre inflação, óleo, arroz, feijão lideram altas, que são a base, né, da alimentação diária do brasileiro. Arroz e feijão, com um aumento de mais de 50% na pandemia, Rovai. O óleo de soja teve um aumento no período de 82,34% de reajuste. Em seguida, vem o arroz com 56,67% e depois o feijão fradinho com 50,74% de aumento. Nessa matéria aqui da revista Fórum, você vê os 10 alimentos que mais subiram nesse período de pandemia. Olha só: óleo de soja, arroz, feijão, peito, manga. Feijão preto, a carne, olha só, músculo, lagarto, a 100, 38,34% de aumento, enquanto o presidente está lá fazendo foto com picanha de R$ 1.800. As pessoas aí estão comprando ovo, né, Rovai? Ovo, frango, quando tem, né? E aí a gente tem essa situação realmente. De inflação dos alimentos, né? Ou seja, fome na em grande parte das casas dos brasileiros. Tem aqui informação, Rovai, então a CPI foi interrompida mesmo
Foi
pelo
interrompida a
pessoal?
CPI, foi interrompida porque o Weingarten teria mentido, né? E o Renan falou: você está mentindo, tal, enfim. Aí o Omar Assis deu uma dura nele, falou que ninguém é palhaço ali, e ele pode, se ele continuar insistindo com isso, ele pode inclusive sair preso dali. É possível. É possível.
Nossa,
Inclusive,
isso.
aí o Edgar Angel está dizendo isso. A Weingarten poderá sair preso hoje dessa CPI se continuar a insistir em entrevista de adversário e, pior, em mentir. Moremos, como diz aqui uma pessoa abaixo, né?
Caraca, olha só o nosso chat aqui, pego na mentira, diz o Caco Botti. Tatiana Lobato, suspenderam por 5 minutos para consultar advogado, vai dar ruim, meu Deus. Claudinei Batista, Rovai, os retrocessos foram muito maiores. Em 5 anos, retroagimos no mínimo 30 anos, ele acredita, o Claudinei. Pois é. Leila Figueiredo, nossa membra aqui, diz: oremos. Heloísa Helena, aí sim eu começo a acreditar na justiça. Silvana Silva está dizendo, está mentindo direto. Tem também aqui um comentário da Lúcia Helena, dizendo que trabalha na Unimed e já insistiu para distribuírem máscaras para quem vem à consulta com máscara inadequada. E como ela é a única voz, não é ouvida. E de fato, às vezes você vê aquelas máscaras que são descartáveis, as pessoas lavando ela para reutilizar, né? Isso é muito importante, uma máscara que realmente cubra, né? Seja, não, né, tenha mais segurança. Gustavo de Lucena, Dri Rovai, vão passar o trator na reforma administrativa, pelo amor de Deus, nos ajudem, diz aqui o Gustavo de Lucena. Rovai, a gente tem também mais uma pesquisa confirmando que Lula é o único candidato que venceria Bolsonaro no segundo turno em 2022, levantamento da XP e PESP. Ontem a gente falou aqui no programa da pesquisa Atlas, no El País, e agora a gente tem outra pesquisa confirmando a liderança do ex-presidente Lula num segundo turno, né? Então, você até gravou um Fala Rovai sobre essa questão, né, Rovai?
Gravei, nós estamos. Eu tenho aqui, para mim, que, dada as últimas pesquisas, a gente pode estabelecer o Bolsonaro num patamar de 30% aproximadamente de intenções de votos no primeiro turno, 29, 28, 27. Né? Ele está num momento mais, talvez, um dos momentos mais duros. Do seu governo, quando o Brasil está beirando 500 mil mortos, quando ele tem uma CPI no seu cangote, quando ele tem um aumento do índice do desemprego, aumento da miséria, né? enfim, descontrole total, não tem vacina, todo boicote de vacinas aí, inclusive de insumos da China por conta de posturas que ele vem tomando, e mesmo assim ele fecha o primeiro turno empatado com Lula em 29%. Então, na minha perspectiva, com isso tudo aí, eu não consigo enxergar um segundo turno hoje que não seja Lula e Bolsonaro. E tenho uma avaliação, Dri, que é contrária, né, antagônica ao otimismo de muita gente. Até queria conversar isso aqui com o Paulo Teixeira hoje, né? Eu não acho que o Lula é
Paulo
super
Pimenta.
Paulo Pimenta. Eu acho que o Lula é favorito no segundo turno com o Bolsonaro. Mas eu receio que 2022 seja diferente de 2021. Se ele passar pela CPI, ele não vai ter CPI. Se a pandemia, se tiver vacina e quase todo mundo tivesse vacinado esse ano até o final do ano, não vai ter pandemia. E, por outro lado, vai ter crescimento econômico. Vai ter uma melhora, já está tendo uma melhora mundial, uma nova expansão de commodities. Então, saber se isso vai ter fôlego para influenciar positivamente o Brasil ano que vem. Entendo, se o Bolsonaro conseguiu melhorar com essas merrecas de R$ 150 de auxílio emergencial a sua situação, por que não pode vir a melhorar com o crescimento econômico e geração de emprego, expansão de crédito e outras coisas mais? Então, enfim, eu sei que não trago, não estou aqui fazendo uma análise que muita gente gostaria, né, de ouvir, e eu também, às vezes, nado contra a corrente, e isso, às vezes, desagrada algumas pessoas, mas eu prefiro dialogar no plano da realidade, pelo menos das minhas, pelo menos da realidade como eu vejo a realidade, como os meus olhos veem a realidade, né? Não como eu desejaria que a realidade fosse. Então, posso estar enganado, posso errar, mas acho que a gente vai ter uma eleição, caminho Brasil para uma eleição Biden-Trump e aqui Bolsonaro e Lula. Uma eleição disputadíssima.
Isso aí, vamos lá, todas as energias aí até
Bom, dizendo que hoje é
2022.
aniversário do Atush,
É, disseram
então
aqui.
deixo já dizer aqui meus felizes aniversário para o Atush. Olha, grande Atush, que você tem aí mais 72 anos de Brasil 247. Atush, não, né? Quantos anos o Atush deve ter? Já deve ter uns 65, né?
Ah, imagina. E, aliás, hoje, às 15 horas, olha só, vocês vão poder brindar ao vivo, comemorar, cantar parabéns. Bora vir todo mundo aqui às 15 horas cantar parabéns para o Atush com o Rovai na live semanal das quartas-feiras, às 15 horas, do Rovai e Atush, debatendo os destaques da semana. Com certeza vão falar aí sobre o depoimento do Van Garten, né? E
50
as pesquisas. Quantos?
anos, olha só. 50 anos.
Olha só,
Eu achando que ele tinha 55.
50 é, tem que comemorar muito, né? 50 é bom.
Muito bom.
50, olha, José Lobo Avelar, um cinquentão gato, Atush.
Aê.
Meio século, Mari Lula Segatti está dizendo. É isso aí, 5.0. Tem também aqui um super chat do Wadsworth. Seus temores são exatamente os meus, Rovai. É isso aí. É. Tem aqui também a Lúcia Helena. Lula será favorito, mas precisamos todos unidos trabalhar para a candidatura dele. Aqui tenho muitos amigos no PT e pretendo ajudar no que puder. Não, eu acho que vai ser assim, tem que ser uma união, né, Rovai, de todos, todo mundo, para derrotar o Bolsonaro, porque assim, é uma tragédia para o país o que está acontecendo, né? Então, todas as energias de todos. É, a Flávia Moraes está dizendo: gosto muito da live desses dois grandes jornalistas, Rovai e Atush. É isso aí, grandes jornalistas, né? Privilégio ter aqui Rovai aqui comigo. Mas olha só, Rovai, mudando um pouquinho de pauta, você viu que a CPI segundo a Bela Megali do Globo, ela apurou que o Luciano Hang, o velho da van que estava lá na sexta-feira passada andando de moto, sem máscara, com o Bolsonaro, pode ter seu sigilo bancário e fiscal quebrado pela CPI da Covid-19 ou a CPI do genocídio, como a gente tem falado aqui. Os senadores disseram para a jornalista Bela Megali que desconfiam que o empresário bolsonarista teria financiado sites e campanhas para propagar fake news sobre o tratamento precoce com cloroquina para combater a Covid-19. Como, gente, não custa repetir aqui, cloroquina não tem eficácia comprovada para a Covid-19. E lembrando que o Luciano Hang já é investigado nos inquéritos do Supremo Tribunal Federal sobre a fake news e também sobre o financiamento de atos antidemocráticos contra o Supremo. Você acha que vai dar em algo aí, Rovai, contra o velho da van?
Olha, é difícil. O que eu estou sabendo agora, aqui em primeiríssima mão, mudando um pouco, é que chegou na mão do Renan a matéria da Fórum feita pelo Plínio Teodoro a partir de um Twitter do Bruno Faria. Está na mão dele, né, ele mentindo, dizendo que a SECOM não tinha feito campanhas contra a vacina. Está claramente lá ele pedindo para vacina. Então, isso eu não sei do velho da van, mas isso, pelo jeito, vão pegar ele na mentira agora. Então, é um furo aqui que a gente dá em primeira mão. Caiu na mão do Renan Calheiros.
Você viu que o Renan trocou o nome dele pelo número de mortos na CPI hoje? Não está Renan Calheiros na plaquinha, está lá 425 mil mortos. O Renan Calheiros fez essa troca aí. Uma homenagem, né? Tem aqui o super sticker da Elisete Muniz, obrigada. Tem também aqui a Maria das Graças passando mal com tantas mentiras do Fábio Van Garten, né? E também tem essa questão, daí ele falou que quando perguntado se tinha feito campanhas, né, Rovai, de conscientização, ele disse que contratou o Otávio Mesquita, mas o Otávio Mesquita não fez qualquer campanha para conscientização da população. Ele participou de uma campanha que era "O Brasil Não Pode Parar", ou seja, incentivando as pessoas a voltarem às ruas e ao trabalho, mesmo com a pandemia, ou seja, mais uma mentira. Otávio Mesquita não fez qualquer campanha para informar a população sobre o distanciamento, máscaras, ou vacina, mas pelo contrário, foi para que as pessoas voltassem ao trabalho. O Brasil não pode parar. Também deve estar saindo matéria agora na Fórum sobre isso, né, Rovai?
Boa. É isso aí, temos que desmascarar o Van Garten, esse cara tem que sair preso de lá. Seria um exemplo para que outros tomassem cuidado agora aqui. Chegar e falar, senhor está saindo preso, como depoente, como testemunha, o senhor está mentindo numa CPI. Eu torço para que esse dia aconteça, a gente veja esses olavistas todos. Olavista que se aconselha com Malafaia e R.R. Soares, segundo ele mesmo. Ele abriu o discurso dele falando, eu sou judeu, praticante, frequento tal. Quer dizer, o que isso tem a ver com o depoimento de CPI? Enfim, e eu me aconselho com R.R. Soares e Malafaia. Quer dizer, olha o nível do sujeito, né? É um cara que se aconselha com piores exemplos de religiosos que o Brasil pode oferecer para a sua população. Né? São mercadores da fé, são pessoas homofóbicas, pessoas que fazem campanhas contra as mulheres, os direitos das mulheres. Ou seja, esses são os exemplos do Van Garten, que as orações do Malafaia e do R. Soares consigam levá-lo à cadeia.
Olha só, vai, já estamos aqui com o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Vou subir, então, aqui nos nossos estúdios virtuais. Bem-vindo, Ivan, como vai?
Bom dia você, Edri. Muito obrigado. Ao Renato também. Um bom dia. Prazer bom participar dia, com vocês aqui.
Na prazer é nosso.
A gente vamos começar pelo começo, então, como são aqui na minha tela. O começo é o seguinte, o senhor entrou com uma representação, né, por conta do churrascão dos R$ 1.800 do Bolsonaro. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, deputado.
É, eu acho que a gente precisa, Renato, expor, né, as contradições desse governo, né? Esse governo que se diz honesto, né? No meu tempo se falava assim, honesto é que eu não caio, né? E é isso, enquanto o povo está morrendo na pandemia, está morrendo de fome, entende? Está sem emprego, né? O Bolsonaro está andando de moto fazendo churrascos. Só que o churrasco custou R$ 1.799,99, né? Então, precisa expor esse cinismo, né? Essa prática que debocha do povo brasileiro. Além de ele debochar na pandemia, né, das mortes, né, do não cuidado com a população em todos os sentidos, que, afinal, frente à pandemia, eles suspenderam o auxílio emergencial, suspenderam o auxílio à pequena e média empresa. Né? O Paulo Guedes esteve lá ontem na CCJ, nós batemos de frente com ele, né, e... O Bolsonaro, ele não liga, ele não tem sofrimento, não há compaixão, não há luto, né? É a necropolítica dele. Então, ele precisa ser exposto frente ao cinismo dos bolsonaristas, dizendo que eles são honestos, assim como a gente também pediu a CPI aí do tratoraço, né? Que é, olha como o governo não tem corrupção, né? Fora as rachadinhas e os milicianos. Então, isso expõe mais, porque eu acho que para a população que está precisando de uma cesta básica, que recebe um auxílio emergencial agora de R$ 150,00, quando uma cesta básica custa R$ 600,00, o churrasco, uma cesta básica decente custa R$ 600,00, o churrasco dele é 3 cestas básicas, né, para a população. Então, precisa ser exposto, né, precisa ser desnudado. É por isso que a gente entrou com esse requerimento, para expor o cinismo de Bolsonaro.
Muito bom. Lívia Lorenzo.
Pois é, e tem ainda essa questão do bolsolão, né, ou do tratoraço. Queria perguntar para o deputado como que vai a atuação nesse sentido. É possível avançar na Câmara, porque os próprios, né, deputados bolsonaristas ali alinhados, então, foram beneficiados por esse esquema, né, desse orçamento de 3 bilhões. Como que fica essa questão?
Bom, nós demos entrada lá no pedido de CPI, né, do tratoraço. Né? Então, no primeiro momento, esses ofícios que foram feitos pelo jornalista do Estadão, né, eles tiveram uma surpresa, né, no retorno, porque o próprio deputado, digamos assim, se autocondena. Quer dizer, ele coloca, eu quero a minha cota aí, eu fui contemplado. Então, as respostas é de réu confesso, né? Réu confesso do privilégio de usar dinheiro público, entende? Não previsto. Tudo que está nessa manobra de chamada RP9, que são essas emendas de relator, né? Você pode tratar isso como desvio de finalidade, improbidade administrativa, prevaricação no cargo, isso chama toma lá da cá, e isso chama corrupção. Né? E é corrupção no governo Bolsonaro. E quando eles vão falar, não, mas isso é normal, as emendas são normais. Para a população, pode engabelar, porque o que é normal lá, o que é emenda impositiva, né, no Congresso, é que todo parlamentar, independente de partido ou de apoio ou não ao governo, tem direito a recomendar emendas no valor de 15 milhões, do qual metade vai para a saúde. Né? Então, o deputado tem 7, 8 milhões de reais para indicar para emendas. Agora, um deputado que está lá na CPI da Covid, tem um senador que está lá na CPI da Covid, líder do governo, entende, recebeu 135 milhões. Veja, quanto ele deveria receber 15, no caso 7, né? O outro recebeu 125 milhões. O Alcolumbre recebeu 277 milhões, sendo que as emendas saem da Companhia de Desenvolvimento do São Francisco. E o Amapá está ali a uns 2 mil quilômetros lá do local onde ele está ganhando tratores e motoniveladoras ou asfaltando ruas em cidades, entende? Com superfaturamento. Então, tem crime aí. Agora, a questão que fica é a seguinte, eles já são réu, confesso, agora, uma parte da grande mídia demorou para entrar no circuito, tenta aí, a Globo só entrou ontem, né? Resolveu ver que tinha compra de votos, não, tá na cara que tem, na verdade, já tem desde a Previdência. Essa estrutura de emenda de relator já estava funcionando. A Carla Zambelli fez uma confissão numa rádio de São Carlos, que ela arrumou uma emenda de 5 milhões, entendeu? Extra as emendas naturais dos parlamentares. Ela falou numa boa, como os deputados confessaram que foram contemplados, que tem a cota deles, etc. Então, na verdade, isso já existia, mas agora ficou absolutamente claro, um orçamento apertado, não, o auxílio emergencial só pode ser de 44 milhões via uma PEC, que é 186, entende? E eles pegando dinheiro aí para reeleger, porque o problema é o seguinte, por que que esses caras vão tanto, o Centrão vai tanto atrás de emenda? E isso garante a reeleição. Reeleição pura e simples, porque se um sujeito tem 10 vezes mais verba de qualquer outro deputado, e eles são paroquiais, eles não têm o voto de opinião, como é o nosso caso, vai para a rua ganhar voto, é voto de opinião, depende de emenda, não depende de apoio de prefeito, de vereador e tal, ele não, ele depende. Então, se ele manda 1 milhão para uma cidade, 2 milhões, aquilo lá vira voto do prefeito, então ele está reeleito. Então, por isso que o Centrão teve esse grande resultado em 2020, você pegar os partidos do Centrão, então, isso chama corrupção. Agora, é evidente que haverá uma grande resistência, né? E agora eles estão envergonhados, porque alguns deputados admitiram, outros estão falando que hoje nos jornais, que é uma questão de segurança, inclusive para a família deles. É uma questão de segurança institucional, jurídica, e que eles não podem dizer se eles foram autores da determinação para a liberação. Aí tem um ministro também do Desenvolvimento Regional, que praticou crime, tem um ministro da Casa Civil, que é o sujeito que tem lá a planilha de quem vota com o governo recebe mais, quem não vota com o governo não recebe. Isso é um escândalo, né? Que a gente tem que denunciar, e estamos tentando recolher as assinaturas para a CPI.
Então, e eu lhe perguntar exatamente isso, deputado Ivan Valente, se o senhor está, se o senhor tem alguma iniciativa aí na Câmara de CPI, e se é possível, né, se é possível uma CPI dessa conseguir se estabelecer, porque ela não interessa a muitos deputados. Hoje, o senador Renan Calheiros falou, olha, eu acho que a gente vai ter que tratar do tema aqui na CPI do Covid, do tratoraço. Será que não é melhor enfiar isso daí como uma gavetinha da CPI do Covid?
Bom, a CPI do Covid é no Senado, né? Então, ela está muito focada na questão da saúde, né? Então, já tem uma disputa lá, os senadores bolsonaristas, entende, querem tratar da Covid em todos os estados, compras de medicamentos, de respiradores e tal, para embolar a CPI, já está... E porque o foco da CPI lá é um foco muito determinado, que é a da saúde. Esta questão... veja, teve um deputado, um senador, Roberto Rocha, que é bolsonarista, é do Maranhão, quer ser candidato a governador e está falando em CPI lá no Senado, porque ele não foi contemplado, entende? Então, tem as contradições internas do Centrão, porque Talvez nem todos os 300 e tantos deputados do Centrão tenham sido contemplados, né, nessa questão. Então, eu acho que é o caso de ter uma CPI na Câmara nesse momento, entende? Deixa do Senado lá, que está indo bem. Veja esse depoimento agora do Weingarten, depois nós podemos falar, eu também estava gravando sobre isso agora há pouco. Agora, essa questão do Tratoraço, ela é importante porque ele coloca o Centrão na defensiva, entende? Quer dizer, eles estão passando um trator de agendas lá na Câmara, agendas super negativas para o povo, enquanto que o Senado parou com a CPI da Covid, e só se fala em Covid lá no Senado. Então, aqui nós temos que botar eles na defensiva. Essa CPI coloca eles na defensiva. Aí é só ver os jornais de hoje, né? Eles estão tendo que se explicar, ou então estão tendo que se omitir, e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, é um dos chefes disso aí. Ele recebeu 70 milhões de reais, e ele é que nomeia os diretores da Codevasp, ele e o líder do PL, quer dizer, o núcleo duro do Centrão detém o comando da Codevasp. Isso é compra de votos. Então, nós fizemos esse pedido de CPI, sabendo que ia ter dificuldade, estamos coletando primeiro os da oposição e as franjas que existem para atingir os 171 assinaturas. Mas o que importa nesse momento é que haja uma cobertura de imprensa. Num primeiro momento, agora, ela está deslanchando. Então, é bem possível que isso gere um constrangimento e nós vamos avançando aí com a captura de assinaturas para essa CPI. É lógico que o Lira, com o histórico dele, vai tentar sentar em cima. Como você tem o precedente do STF, entende, que mandou abrir a CPI da Covid e o Pacheco estava sentado em cima, entende? Nós vamos tentar fazê-lo para que fique claro que a corrupção no governo Bolsonaro, ela sai pelos poros, entende? É muito cinismo esse governo se identificar como um governo anticorrupção.
Gostei da frase, a corrupção do governo Bolsonaro sai pelos poros. Vou até mandar para fazer uma matéria.
Não, muito boa. Não, e é assim, é impressionante, né, deputado, como eles, enquanto isso, estão se articulando para passar boiada, né, como disse, né, o ministro, anti-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no ano passado. E eu queria perguntar sobre essa mudança de um regimento, né, que tem sido vista como uma forma de calar a oposição, né, uma mudança feita também encaminhada pelo Arthur Lira, e se o senhor está acompanhando essa questão do licenciamento ambiental, que também tem um projeto que visa, eles dizem flexibilizar, mas na verdade é fragilizar ainda mais essa questão ambiental, né, tirando para a exigência de várias atividades econômicas de fazerem esse licenciamento ambiental. Como que está isso, deputado?
Bom, primeiro, a questão do regimento, né, é muito grave. Ontem o Congresso parou, porque uma mudança de regimento nunca poderia ser feita na mesma legislatura. Você mudar a regra do jogo no meio do jogo, né? Então, esse regimento está lá desde 83, se eu não me engano, o mesmo regimento, né? E o direito de minoria está sendo duramente afetado, né? E o direito democrático do debate também, porque a lógica deles é que a obstrução, que é um direito da oposição, atrapalha. Então, a mudança que ele fez, ela diminui em 80%, 90% qualquer capacidade de obstrução. Ele pode passar um projeto em 2 ou 3 horas. Ele veio com um projeto pronto, entende? Ameaçador, porque ele tem uma maioria parlamentar, entende? Sólida, inclusive com a conivência escancarada do PSDB, do DEM, entende? Do Cidadania, que teoricamente não estão na base do governo, né, para dizer que a casa precisa trabalhar, a casa precisa andar e tal. Pois a casa precisa andar para quê? Entendeu? Para estuprar os direitos do povo brasileiro, né, para massacrar o meio ambiente, entendeu? Isso é um direito da minoria, debater os projetos. Nós já estamos num sistema remoto que é absurdo em termos de participação. Aquele plenário parece um cemitério, tem 10 deputados no plenário, a maioria esmagadora está em remoto. E já está difícil, porque aqueles deputados que não ficavam no plenário, que iam para o piantela, como a gente dizia antigamente, né, jantar na hora das votações, ou iam dormir, ou iam para a farra, e etc. Agora eles estão em casa dormindo, então o assessor acorda. Então, à meia-noite, tem quórum de 500 deputados, entendeu? É só apertar o infoleg e vota. Então, o que está acontecendo? Já está ruim, vai ficar muito pior. E ontem teve uma negociação, porque uma parte da oposição, nós do PSOL e uma parte do PT, queríamos fazer uma oposição frontal, sair do plenário, entende? Que eu acho que tem que sair do plenário, entende? Não aceitar uma mudança desse tipo, que está prevista no próprio artigo 216 do regimento, que só pode ser feita passando pelas comissões, com emendamento. Não fez nada disso. Ele botou um negócio para votar em regime de urgência, votou urgência e uma hora depois ele queria votar o mérito. Aí reuniu uma comissão de líderes lá e fizeram algumas concessões para votar hoje, agora, daqui a pouco, né? Que ele reduz drasticamente as possibilidades de obstrução, por exemplo, requerimentos de adiamento, coisas do tipo. Eles queriam acabar com as emendas de bancada, ou seja, então você, o relator faria uma emenda em globo, então a emenda do Novo estava junto com a do pessoal, ou seja, contraditórias, o relator dá negativo para tudo, e acabou o debate. Então, isso aí eles voltaram atrás, eles queriam eliminar a cláusula de barreira, tirar a rede da fala, a rede só tem um deputado, não tinha cláusula de barreira, então eles acabaram cedendo nessas questões. Mas, por exemplo, o Arthur Lira pode chamar uma sessão às 9 horas da manhã, que ela não acaba mais, ela terminaria em 4 ou 5 horas, tá? Então, agora ele pode chamar o dia inteiro, então o tempo de líder não tem mais, é uma vez por dia, entende? Não são as várias sessões. E ele está impedindo que você faça um debate. Então, é muito negativo, isso faz parte do passar a boiada aí na Câmara. E hoje tem um projeto gigante, que é esse do licenciamento ambiental, que é, sem dúvida, não é só a boiada, é o autolicenciamento, não tem mais licenciamento, porque é autodeclaratório, entende? Eles já dão uma lista de 10... tipo de atividades, por exemplo, água e esgoto, está liberado, é uma das coisas mais poluentes que existe, estão liberados, entende? Criação de gado, desde que seja de pouca criação, média criação, não precisa mais, entendeu? Ou seja, o agrotroglodismo está ganhando, na Comissão de Meio Ambiente eles têm maioria. Então, nós estamos num momento de retrocesso absoluto. Então, essa questão do licenciamento é gravíssimo, entende? Ou seja, uma coisa como as barragens de Brumadinho e Mariana, não precisa mais licenciamento. Veja, depois de uma tragédia dessa, das maiores do planeta, você não tem mais necessidade de licenciamento. Tudo em nome do progresso, da rapidez, da velocidade, entende? Que tudo é travamento. Ou seja, o meio ambiente no Brasil não tem nenhuma importância, pelo contrário, eles querem a devastação. Então, se passar o regimento hoje, é capaz deles aplicarem o regimento já para impedir qualquer tipo de prolongamento do debate no dia de hoje. É gravíssimo, gravíssimo em termos de democracia o que está acontecendo no nosso país, né? Isso nós não temos mobilização de massa nas ruas, e essa é a grande contradição da pandemia. Indignação não vira movimento de massas, né? Não vira a foto que nós estamos precisando mostrar para a sociedade, de uma grande parte da população indignada contra esses absurdos, né, que estão aí.
Deputado, vamos falar um pouco de política partidária. Segunda-feira, o deputado Glauber esteve aqui com a gente lançando sua candidatura à presidência da República. Eu acho que o senhor não é um dos que assinam o manifesto, né? Se não me engano, o senhor não assinou o manifesto em defesa da candidatura dele. Queria, então, ouvir sua opinião, porque o presidente do PSOL, Juliano, foi bastante duro. Ele acha que não é o momento de fazer esse debate, que é preciso construir a frente ampla, tal. Eu queria ouvir o senhor em relação a isso.
Bom, a minha posição é semelhante aí à maioria partidária. A maioria partidária hoje, entende, ela não vê como apropriada fazer esse debate agora, entende? Porque nós temos uma prioridade nesse momento, entendeu? Que é o combate, o desgaste, o desbaste da popularidade bolsonarista. E para isso você tem que ter uma unidade de ação, um programa que se foca principalmente hoje aí na questão da pandemia, na vacinação em massa, que se foca no auxílio emergencial de no mínimo R$600, e no impeachment do Bolsonaro, né, que estão lá 120 pedidos de impeachment, enquanto a gente está resistindo. Então, o primeiro momento é você acumular e percebendo o seguinte: ao longo do tempo vai se firmar como é que nós vamos derrotar o Bolsonaro, porque há uma ala da sociedade, entendeu, que quer derrotar o Bolsonaro a todo custo. Então, nós vamos ter uma grande pressão para que uma candidatura possa ser vencedora. E isso vai se firmar ao longo do tempo. Eu acho que não é o momento. E ainda mais no caso do PSOL, nós temos um congresso aí em setembro, outubro, entende? Essa antecipação bota o partido gastando uma energia interna que devia estar voltado para fora, para a sociedade, para a mobilização, para a denúncia política. Por isso que eu acho que é inapropriado, e o pessoal, logicamente, pode ter abertura para discutir a melhor proposta para derrotar o Bolsonaro. Mas nós não tomamos ainda, e o pessoal tem capital político. Entendeu? O pessoal não é mais um partido que não pode ter projetos próprios. Pode ter. Então, o direito de lançar candidatura é livre no pessoal, né? Mas a gente tem que ver se é um momento apropriado. A segunda questão é que nós temos que entender qual é o sentimento que tem na população, né? Porque o bolsonarismo não está derrotado. É um erro achar que um psicopata como o Bolsonaro, né, uma figura destruidora como ele, ainda tem 30%, 35% de apoio popular. É uma insanidade isso, entendeu? A gente tem que ver a melhor maneira de trabalhar essa questão da derrota. Agora, o pessoal, como eu disse, tem acúmulo. Ele tem acúmulo programático, ele tem acúmulo ético, entende? E ele tem acúmulo de coerência política, como a coerência política. Então, ele está bem posicionado para negociações, para se afirmar e tal. Então, nesse momento, vamos trabalhar junto com todos os outros partidos de oposição. Essa é a minha posição.
Muito bom. Desde Lorenzo.
Tem aqui, tinha alguns comentários, queria agradecer os superchats, tinha um sobre essa questão justamente eleitoral. Joaquim Silvino, a função dos deputados e senadores é propor leis, fiscalizar o executivo, não de serem despachantes de luxo, isso mesmo, Joaquim. E aí eu queria, até inclusive a gente falou ontem, né, teve uma pesquisa Atlas, né, que mostrava ainda o Bolsonaro subindo, né, na aprovação e no ótimo e bom. A que o senhor remete a isso? Será esse pequeno auxílio emergencial, porque houve uma subida em relação a março, a maio, a pesquisa, né? E também queria perguntar como que o senhor vê essa questão do Lula sendo apontado nessas pesquisas de agora como o primeiro colocado e o único que, na verdade, derrotaria o presidente Jair Bolsonaro num eventual segundo turno?
Bom, primeiro eu quero colocar que, independente do apoio ou não ao Lula, ter candidatura própria, né, a liberação pelo STF do Lula concorrer à presidência, né, e desmascarar o Moro, né, foi uma medida muito positiva, saúde democrática, entende? Eu acho que isso é bom para a democracia brasileira. Em segundo lugar, eu acho que o bolsonarismo ele é resiliente. Mesmo que o Bolsonaro perca, né, haverá um bolsonarismo ainda. Porque essas ideias de direita, a esquerda e a oposição precisam entender que essa arrancada da direita começou lá em 2013. entende? Quando eles perdem a vergonha e vão para a rua, e se organizam, e vão se organizando, que tem uma culminância no processo do golpe, do impeachment, né? Na sequência com o Temer e depois na vitória do Bolsonaro. Então, é uma derrota que nós sofremos e tem que entender para superá-la, né? Superá-la. Então, brotou da sociedade aquilo que já era uma base, né? O preconceito, o ódio, entende? O ressentimento, entendeu? Agravado por crises econômicas e insatisfações. Então, aflora aí o machismo, o racismo, né? A homofobia, e tudo aquilo que o politicamente correto se expõe e continua fazendo narrativa. E isso é perigosíssimo. É um esgoto que brotou da sociedade que está aí. Entende? Então, nós vamos ter que reconquistar através da luta política, da luta ideológica, né? da conquista de corações e mentes e tal. Então, eu acho que, logicamente, as figuras que são mais conhecidas e que já passaram pelo poder têm essa questão de estar à frente das pesquisas tem a ver com isso, porque tem uma referência histórica maior, né? Mas tudo vai depender do processo. Então, nesse momento, entende? É bom que tenha uma polarização, e é verdade também que a centro, a direita, digamos assim, outra extrema direita, né? A direita não está conseguindo formular, não está conseguindo ter um candidato, né? Um candidato competitivo nesse momento. E o próprio Ciro Gomes e tal, com todo o respeito e tal, ele querer ir para a direita, eu acho difícil, porque esse espaço já está ocupado. Né? E para a esquerda também, então é difícil para ele. Tal. Então, o Lula, logicamente, pelo conhecimento, pela tradição, ter governado o país e tal, mesmo com os erros que o PT cometeu no governo, ele é uma referência grande. Mas tem um tempo aí, né? Porque a luta de classes é dinâmica também. A gente precisa. Então, eu acho que o embate final, a tendência hoje é de polarização. Pode ser que haja no meio do caminho mudanças, entendeu? Quer dizer, qual é o resultado geral da pandemia? O que está acontecendo é que o povo está se acostumando com a pandemia, e isso é muito perigoso. Entende? Ou o auxílio emergencial, como você disse, Dri, mesmo sendo baixíssimo, para quem está morrendo de fome, para quem não tem recurso, para quem está na informalidade, e você computar tudo, desemprego, desalento, informalidade, nós temos 42 milhões de pessoas nessa condição. Então, o sujeito vai lá receber 150 ou 250 reais, é um dinheiro que entra. Entende? Então, aumentou a fome, aumentou a inflação. E a narrativa é a seguinte: esse trabalhador tem que pegar a condução, tem que ir para o metrô, tem que. Ou tentar vender alguma coisa na informalidade e tal. Então, tem uma disputa de narrativa aí, né? E que vai contra a saúde pública, que vai contra a própria vida, digamos assim. Mas tem o problema da sobrevivência também. Então, toda essa polarização, para muita gente, passa um pouco ao largo. Tem uma disputa, né, de narrativas que, para nós, parece absurda, né, porque o bolsonarismo é tão tosco, digamos assim, nas suas propostas. Veja, na própria CPI agora, não é só o Mandetta. Ontem o Barra Torres, né, ele se contrapôs totalmente ali a linha do Bolsonaro. É o cara que estava na passeata com o Bolsonaro, que está arrependido. O Weingarten agora, no mínimo, falou que ele é totalmente a favor da vacina. Tal, e o Bolsonaro disse que vira jacaré. E assim mesmo, tem gente que não quer nem vacinar. Quer dizer, isso é um pouco o Brasil, né? Nós temos que entender o Brasil profundo. Então, eu espero que a gente tenha sabedoria, tolerância para superar esse momento histórico, atravessar, porque 4 anos a mais de Bolsonaro é uma destruição do Estado brasileiro que pode levar 40 anos para se recuperar.
Muito obrigado, deputado Ivan Valente. Queria agradecer a sua participação aqui. Um sensacional. Temos que trazer mais o senhor aqui. Temos que participar mais aqui dos programas. Eu vou fazer a transição. A gente já está aqui com o deputado Paulo Pimenta aguardando aqui nos bastidores. Tomou um cafezinho, disse que estava quentinho, foi bem tratado. Aqui você sabe que
Maquiagem.
maquiagem, todo mundo é muito bem tratado. Obrigado, Ivan, valeu
Muito
demais.
obrigada,
Agradeço a
deputado Ivan
vocês aí, Dri, Renato. Prazer aí, estamos à disposição, tá bom? Um grande abraço para
Valente.
todos aí, fora Bolsonaro.
Bora,
Isso
Bolsonaro.
aí, obrigada, deputado.
Salve, salve.
Muito bem.
Sobe, Paulo Pimenta. Foi bem tratado aí no, nos bastidores da.
Rapaz, negócio muito legal, viu? É bom ficar aqui esperando.
A gente cuida bem dos
Fica
nossos.
batendo papo com o pessoal aqui no bastidores, aqui pessoal da retaguarda.
Você, se você pegou o finalzinho da fala aqui do Ivan, né? E ele estava fazendo uma análise, inclusive, sobre essa questão aí do Bolsonaro, do processo eleitoral, do Lula e da própria posição do Glauber, né? O Ivan é daqueles que acha que não tem que se mexer nisso agora, tem que deixar para depois, tem que discutir a candidatura, né, em 2022, que não é momento disso. Queria que você falasse, começasse falando um pouco disso, vamos falar de Vanguard, acho que você estava acompanhando, mas já para a gente não perder aqui o rumo da prosa.
Eu acho assim, veja bem, eu acho correto que o tema da eleição não é o tema que deve presidir a nossa atuação principal na conjuntura. Eu acho que existem temas que são temas urgentes. O tema da vacina, o auxílio emergencial, a questão ambiental. Agora, essa denúncia sobre a questão do orçamento, quer dizer, todos são temas que nós não podemos simplesmente desconsiderar a importância de que eles sejam enfrentados imediatamente. Não seria um erro. O presidente Lula, inclusive, fez questão, na vinda dele à Brasília, priorizar agendas para tratar desses temas: plano de reconstrução nacional, auxílio emergencial, tema da vacina e assim por diante, né? Agora, por outro lado, não é contraditório que as conversas ocorram. Até porque eu acho que o esforço de construir uma grande unidade no campo popular, no campo progressista, e não é um esforço que pode ser adiado, né? Eu sou daqueles, Rovai, Dri, que acha que nós temos que fazer um esforço para pensar não só uma candidatura a presidente, mas pensar uma aliança que permita que o Brasil inteiro se enxergue nela, né? Isso envolve candidaturas a governadores, reforço das nominatas de candidatos a deputados federais, principalmente, e senadores, né? E isso requer, né, muita, muita conversa, muito diálogo, muito ajuste na construção política, né? Então, eu acho que o debate entre os partidos, que está acontecendo nesse momento, ele não pode ser adiado, né? E acho que as coisas estão avançando de uma forma interessante, né? Eu acho que esse último período mostrou isso. Conversa do Lula com o Freixo, conversa com o Flávio Dino, as conversas que o Haddad tem feito com o Boulos, né? As conversas que têm ocorrido nos estados, tudo isso caminha no sentido da gente encontrar elementos de unidade para poder estar junto em 2022.
Muito bom. Dri de Lorenzo.
Queria trazer aqui que a gente também passou aqui um videozinho da Dilma em 2016. Hoje faz 5 anos, né, que foi apresentado o pedido do impeachment, que é né, o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Então, eu queria que você fizesse um balanço, 5 anos depois, o que sobrou aí, como que você vê?
Eu acho que a pergunta que a gente deve fazer é a seguinte, né? Valeu a pena? Acho que essa é a pergunta, sabe? Para as pessoas, para aquelas pessoas que não têm um envolvimento mais cotidiano, né, na atividade política, na atividade pública, cidadão, as pessoas de uma forma geral. Eu acho que todo mundo deveria se fazer essa pergunta. Quer dizer, a minha vida melhorou? Valeu a pena tirar a Dilma? Porque num determinado momento, se criou uma ideia no país de que o Brasil era um país cheio de potencialidade, que tudo poderia acontecer. Era só tirar a Dilma. Era só tirar a Dilma que o emprego ia voltar, era só tirar a Dilma que o dólar ia cair, era só tirar a Dilma que a gasolina e o diesel iam baixar. Era só tirar... Quantas vezes a gente ouviu essa expressão? Né? E eu faço essa pergunta hoje. Quer dizer, no que o Brasil melhorou depois que a Dilma foi afastada? Poderia dizer assim, ah, não, na área da educação melhorou? Não, é um desastre. Tá, mas na saúde? Bom. Né? Ah, no questão ambiental? Também não. Ah, na cultura? Também não. Na política para de habitação? Melhorou? Não, não melhorou. Né? A questão da soberania do país? Não melhorou. Tá, mas diminuiu o juro, né, para o trabalhador? Ficou mais fácil o acesso ao crédito? Não. Ah, melhorou a Previdência? Não. Melhorou os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras? Não. O Brasil melhorou no pré-sal? Não. Então, no que melhorou? Esses dias eu fui num debate com um bolsonarista, um deputado, e eu falei para ele assim, tá, mas falar fácil do Bolsonaro, falar mal do Bolsonaro é fácil, né? Todo mundo fala, difícil deve ser falar bem. Quando vocês vão falar bem do Bolsonaro, o que vocês destacam como a principal ação do governo Bolsonaro? Uma coisa assim que a gente pudesse dizer, olha, isso aqui realmente eles acertaram. Sabe o que ele me respondeu? Fim do horário de verão. O fim do horário de verão, o cara me deu um relato como a principal ação do governo. Quer dizer, nem isso eu concordo, que eu gosto do horário de verão. Então, eu acho que a pergunta é essa. Valeu a pena? Não, não valeu, gente. É, infelizmente, se a gente olhar em todas as áreas, o golpe, ele prejudicou muito a Dilma, prejudicou o Lula, prejudicou o PT, mas sem dúvida alguma, né, os principais prejudicados por tudo isso, né, são os homens e mulheres desse país que hoje vivem numa situação muito pior do que viviam há 5 anos atrás.
Legal. O Paulo, você está assistindo o Weingarten aí na CPI? Você chegou a ver o momento em que ele começou a mentir e tal? Aliás, a gente fez uma matéria...
Parece que agora nesse momento, a chapa esquentou lá. Né? Uhum. Estão falando até em prisão do cara.
O próprio Renan falou em prisão.
É, porque é um negócio bem descarado, né? Rapaz, eu já participei de CPI, muitas CPIs. Né? Não tem nada assim que irrite mais as pessoas que compõem uma CPI quando tu percebe que aquela pessoa está mentindo. E especialmente ele, que só foi chamado na CPI por conta da entrevista que ele deu na Veja. Ele não seria nem chamado.
Ele estaria fora. Ele se colocou na CPI, né?
Ele se ofereceu para ir na CPI. Aí o cara faz um conjunto de afirmações, fala uma série de coisas na Veja. Uma semana depois, o cara é chamado para depor, o cara não confirma nada do que ele disse. Então, das duas, uma. Ou o cara estava mentindo na Veja, ou o cara foi pressionado, foi ameaçado. Com certeza ele sabe com quem que ele está lidando. Porque é nítido que ele está completamente acuado. Quer dizer, o senhor disse tal coisa, o cara não consegue... Faz uma semana que saiu a entrevista. Todas as afirmações que ele fez na entrevista, ele nega, ele não confirma. Então, isso cria um ambiente de instabilidade realmente preocupante. Né? E mostra que aquela frase dos bolsonaristas, do tal do quem não deve, não teme, que eles gostavam muito de usar na campanha eleitoral, né? Eles tinham algumas coisas que eles repetiam, né? Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Se tem um negócio que esses caras temem, é qualquer investigação. Né? Toda a lógica do governo Bolsonaro gira em torno de impedir investigações. Não pode investigar o capitão Adriano, não pode investigar o Queiroz, não pode investigar Marielle, não pode investigar Gabinete do Ódio, não pode investigar a questão ambiental, não pode investigar a cloroquina, não pode investigar a Michelle, porque qualquer uma das investigações... Se elas chegarem ao final, elas vão chegar no Bolsonaro e vão chegar nos filhos do Bolsonaro. Então, eu tenho a impressão que esse cara aí se complicou, porque ele deu aquela entrevista, disse um monte de coisa, e agora não consegue confirmar o que ele tinha dito. Então, Quando eu vim para cá, eu parei de acompanhar, mas pelo que eu estou lendo aí nos comentários, eu acho que a chapa realmente esquentou lá pela CPI.
Pois é. Eu também, com um olho no Twitter e outro na entrevista.
Pois é, a gente tem a concorrência aqui dessas sessões da CPI agora, toda terça, quarta e quinta, né, Ruvai?
Eu acho que inclusive está suspensa a CPI agora.
Acabou de novo? Suspenderam?
Eu acho que está suspensa.
Aqui eu estou vendo que ela está rolando. Estou com uma aba aberta aqui.
Está rolando.
Mas eu queria que você fizesse uma análise do quadro eleitoral para a gente, Pimenta. Com essa chegada do Lula, você está defendendo o quê nos estados? Você acha que o PT tem que ser generoso, abrir mão de cabeças de chapa, por exemplo, em estados como Rio e São Paulo? Ou em São Paulo já com essa aparição do Haddad com uma posição razoável aí, entre os primeiros, empatado em primeiro lugar, a coisa é diferente. O Lula deve buscar alguém à centro-direita para ser seu vice, ou não, deve trabalhar numa lógica de Frente Brasil Popular, uma candidatura em primeiro turno mais centrada nesses partidos de esquerda e centro-esquerda. Onde é que você está avaliando?
Olha, Ruvaí, eu, em primeiro lugar, acho que é uma eleição com três grandes movimentos em curso, na minha opinião. Né? O Bolsonaro, que tenta se consolidar e tem um eleitorado expressivo, a gente acompanha isso, né? É até meio assustador que a popularidade do governador do Rio de Janeiro tenha crescido depois do episódio de Jacarezinho, né? E o próprio Bolsonaro também teve uma leve melhora nos seus índices de popularidade nos últimos dias, segundo as pesquisas, apesar de crescer também a sua rejeição. Eu acho que vai haver um esforço enorme para viabilizar uma candidatura da centro-direita liberal, vamos chamar assim. Né? Não é simples para eles resolver essa equação, mas eles vão trabalhar para isso. Aí envolve Moro, Mandetta, Luciano Huck, Dória, infelizmente o Ciro está nesse debate também, a Semi Neto, e eles vão tentar se viabilizar em cima do eleitor do Bolsonaro, na minha opinião, principalmente. Né? Que o Lula ganha do Bolsonaro, e se eles tiverem o candidato deles no segundo turno, com o apoio do Bolsonaro, eles podem votar o Lula. Né? E há um esforço do presidente Lula, né, do PT, outros partidos da esquerda, no sentido de compor um amplo movimento nacional pela esquerda. Né? Então, eu acho que nós não podemos olhar para a eleição como se a eleição fosse só a eleição presidencial. Eu acho que nós precisamos pensar, de uma forma articulada, um mapa para o país. E nesse debate, num primeiro momento, deve estar sentado na mesa o PSOL, PCdoB e o PSB. Acho que o PSB tem dado mostras de que não vai acompanhar o Ciro nesse movimento e que vai trilhar um caminho junto conosco. Né? E, para isso, nós precisamos ter, né, a sensibilidade de observar em cada estado quem são, né, dentro desse campo político, as candidaturas, quais são as candidaturas que têm mais competitividade. Claro que o PT não pode abrir mão de todos os estados, né? Mas, por exemplo, se o Requião for candidato lá no Paraná, eu defendo que o Requião seja o candidato da esquerda. Né? Assim, se viabilizar a candidatura do Freixo lá, eu defendo que a candidatura do Freixo seja, né, a candidatura do nosso campo. Bom, São Paulo, eu acho que São Paulo é uma situação particular. Nós temos que construir com o Boulos um debate, um Haddad, para que efetivamente a gente possa enxergar quem é o que tem mais chance de ganhar. São dois quadros, talvez hoje, né, dos mais importantes da esquerda brasileira. Então, eu acho que vai haver um espaço aí de diálogo entre eles para que a gente possa compor isso. Acho que é importante trazer o PSB, certo? E o PSB passa um pouco pela questão do Nordeste, né? Especialmente por Pernambuco.
Passa por São Paulo também, né?
São Paulo, Rio e Pernambuco, eu diria, tá? Que eu acho que é onde mais define a estratégia do PSB. E consolidado esse grupo, eu acho que este grupo deve dialogar com os setores do centro. Não um diálogo do Lula ou do PT, não. Eu acho que nós temos que ter um programa constituído por essa frente da esquerda, com objetivos estratégicos, com compromissos estruturais daquilo que nós queremos, e temos que abrir o diálogo. Né? Por quê? Por uma razão muito simples. O Lula foi candidato em várias eleições, e ele mesmo diz isso. Quer dizer, nós só ganhamos a eleição quando nós construímos uma aliança mais ampla. Especialmente num país como o Brasil, que tem características eleitorais que são bastante conhecidas. Né? E eu não acho que o vice tendo sido o José Alencar, isso tenha atrapalhado em qualquer coisa os governos do presidente Lula. Agora, a questão é achar as pessoas certas, né, com perfil adequado, que nos permita também estabelecer um nível de diálogo para além daquilo que nós já representamos. Se me perguntasse hoje quem seria essa pessoa, eu não sei. Não sei quem é. Né? Mas eu acho que a gente deve procurar esse debate. Eu acho que a gente deve procurar um debate que possa permitir, né, a construção de um programa de governo que vá para além daquilo que tradicionalmente são as nossas bandeiras e as questões que nós defendemos. Então, eu, com muita tranquilidade, digo para vocês que eu estou nessa batida, né? Nesse sentido. Né? Não quero imaginar que a gente possa se apresentar na eleição sem ter conseguido ampliar nenhuma relação para aquilo que nós, historicamente, temos como aliados.
Bom, Drida Lorenzo, mais alguma pergunta aqui do nosso público, Paulo Pimenta?
Tem vários comentários aqui, a Anice Souza diz, ano que vem não vamos votar em partido, nós vamos votar na democracia, pois temos que expulgar o fascismo do Planalto. Eu queria só uma última pergunta, até onde você acha que a CPI vai? Se ainda há possibilidade, é o que até a gente estava falando aqui no começo do programa, vai acabar em pizza, como disse aqui o internauta, é possível ir até onde, deputado?
Gente, nós tivemos até agora uma semana de depoimentos. Uma semana. Já deu a confusão que deu. Né? Eu acho que essa CPI é uma CPI que vai trazer elementos muito concretos, muito objetivos, de uma estratégia genocida do governo Bolsonaro. Né? Uma CPI, gente, ela começa a ficar boa para valer quando começam a chegar as quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefone, quebra de sigilo telemático. Né? Então, nós estamos numa fase ainda muito inicial e ela já está com uma temperatura altíssima.
Né? Concordo.
Então, eu acho que dificilmente eles vão conseguir sair lesos dessa CPI. Eu vou dar dois exemplos. Aquela moça que foi do computador dela e da senha dela que foram produzidos aqueles requerimentos de dentro do Palácio do Planalto para a CPI. Né? Que por si só já é um escândalo. Eu nunca me lembro de uma CPI onde os requerimentos apresentados pelos senadores saiam, né, de um computador de dentro do Palácio do Planalto. Mas aquela moça, ela é hoje a companheira do Anjo, do Vacef. Certamente ela será chamada para depor. E certamente vai ser quebrado o sigilo telemático dela, dos e-mails que ela recebeu, ou que foi com a senha dela, no ponto dela. Será que foi ela mesmo que fez os requerimentos?
Boa!
É? Os e-mails, será que alguém mandou algum e-mail para ela? Qual foi o IP que foi utilizado naquele ponto? Porque não precisa estar lá dentro do Palácio do Planalto. Bom, eu me arrisco a dizer, tu tá fazendo uma investigação, tu tem que trabalhar com hipóteses. Será que o Anjo foi ele que fez os requerimentos? Por que aquela senhora foi se meter nisso, gente? Uma funcionária do Palácio do Planalto de uma hora para outra, resolve fazer requerimentos para os senadores apresentarem na CPI. Bom, se o Anjo participou disso? Bom, o Anjo é o cara que escondeu o Queiroz, o advogado da família, que faz a relação da família na defesa dos esquemas que, né, envolvem investigação de milícia, de crime organizado. Então, eles trazem para dentro da CPI o Queiroz, eles trazem para dentro da CPI a família, quando eles botam, né, um advogado criminalista, que, ao que tudo indica, no mínimo, é suspeito que a mulher dele tenha feito os requerimentos. Eu insisto, por que razão uma funcionária do Palácio do Planalto, do nada, resolveu produzir requerimentos para os senadores apresentarem na CPI? Então, não me parece mas razoável essa tese. Então, eu acho que, na medida que for investigada essa moça, né, vai aparecer quem pediu os requerimentos, quem fez, de onde é que veio, tem e-mail, está tudo registrado, está tudo gravado, não tem como apagar isso. Né? Segunda questão, né? Eu acho que os documentos, os depoimentos, as decisões do governo, elas são muito claras, assim, no sentido de que, de fato, o Bolsonaro, num determinado momento, ele acreditou no Osmar Terra, ele acreditou no Osmar Terra Plana, ele acreditou nessas pessoas. Sabe que o Osmar Terra, gente, é médico, secretário de saúde do Rio Grande do Sul, né? E lá em março do ano passado, abril do ano passado, eu ia num debate na rádio, assim, e os radialistas do Rio Grande do Sul diziam assim para mim: o senhor é médico? Eu falava: não, então o senhor não é médico, o médico, o secretário Osmar Terra acabou de falar. Aí o cara é médico, estudou, foi secretário de saúde, está dizendo um negócio, e o senhor, que não é nada da medicina, está dizendo que ele está errado. Né? Ele acabou de dizer para nós aqui que isso é uma gripe viral, em 2 ou 3 semanas ela vai acabar como acaba qualquer outra gripe. Até abril vai acabar. Para que as pessoas ficarem em casa? É igual a qualquer outro. Enquanto mais ficar em casa, pior vai ficar, porque um vão contaminar o outro. Ele acabou de explicar para nós, agora o senhor vem aqui dizer então que o médico está errado, o senhor é que está certo. Os caras me falaram que me tratavam assim. Né? E eu acho que o Bolsonaro acreditou nisso. Ele acreditou nessa tese. Ah, quanto mais rápido as pessoas se contaminarem, mais rápido a doença vai embora. E a gente volta para a vida normal. Então, o que acontece? Um administrador público, um cidadão na função em que ele está, que toma uma decisão de caminhar nessa direção e dá tudo errado, né? Imagina o seguinte, vamos imaginar, já que eles gostam do agronegócio. O cara tem uma lavoura enorme, e a lavoura começa a ser atacada por uma lagarta ou por alguma coisa. Ele contrata um agrônomo. Aí o agrônomo chega lá e diz assim: não, vamos aplicar tal remédio aqui para matar essas lagartas. Ah, não, mas a bula aqui desse negócio diz que não serve para isso. Não, não, mas eu vou botar igual. Aplica e morre toda a lavoura. Mata a lavoura. O que acontece com esse agrônomo? Né? Ele vai responder civil, criminalmente, pelo que ele fez. Nós estamos falando de uma lavoura. Então, tu imagina quando a gente está falando de pessoas. Quer dizer, porque foi isso que o governo fez. Quer dizer, o governo fez um diagnóstico errado, por conta disso prescreveu, né, uma estratégia que passava por desprezar a vacina, porque a vacina atrapalha a contaminação rápida. Né? Então, quanto mais rápido, então, por isso a máscara atrapalha, o álcool gel atrapalha, a vacina atrapalha. Se as pessoas não circularem, vai demorar mais para elas se contaminarem. Então, deu tudo errado a estratégia do governo. Só que não foi uma coisa por acaso. Então, se o governo fez essa opção, e em função dessa opção morreram mais de 400 mil pessoas, alguém tem que ser responsabilizado por isso. Alguém tem que ser responsabilizado. Né? Eu acho que, num determinado momento, se no Brasil não fizerem isso, algum tribunal penal internacional ainda vai fazer uma investigação sobre o que aconteceu no Brasil. Porque, né, a doutora Deise Ventura, que é de Santa Maria, inclusive, né, que tem feito essa pesquisa aí junto à USP, ela prova por A mais B que as normas, os decretos editados pelo governo, todos eles foram nessa direção. estimulando as pessoas a se contaminarem. Né? E aí começaram as novas variantes, aí começaram as mutações do vírus, né? E a gente sabe o que aconteceu. Mas eu não vejo como alguém não ser responsabilizado. Né? Ah, se o próprio Bolsonaro vai ser... Bom, se nós formos usar a teoria do domínio do fato, que já pesou tanto no STF e outras oportunidades, né? Ele teria que ir para a cadeia, né? Junto com, talvez, com o Pazuello e coisa e tal. Uma outra questão que eu acho interessante, Romai, é o seguinte. Eu não me recordo, desde a Constituição de 88, de algum general da ativa ser investigado. Né? Por quê? Porque até o governo Bolsonaro, todos os governos, eles só tinham um oficial da ativa no governo, que era o ministro da Defesa. Inclusive, eu me lembro, quando a reforma da Previdência, que eu tive com o general Fernando, ele dizia isso. O único representante das Forças Armadas do governo sou eu. Os demais, na época do Temer, os demais são pessoas da reserva, da ativa, é só o ministro da Defesa. O Bolsonaro mudou isso. Então, o Bolsonaro, quando ele traz o Pazuello, o Braga Neto, o Ramos, aquele outro que era o porta-voz da presidência, ele traz generais da ativa. Pazuello vai ser o primeiro general da ativa a sentar numa CPI para ser interrogado desde sei lá o quanto, porque antes da Constituição de 88 também disseram que nenhum general foi depor em nenhuma CPI, então eu não sei quando teve uma situação como essa. Né? Então isso também trouxe as Forças Armadas para dentro da confusão. E olha só, abusando da boa vontade de vocês, olha a confusão que o governo criou com isso. Ele tentou criar uma saída para o Pazuello não ser preso e criar um Ministério Extraordinário da Amazônia para botar o Pazuello. Só que o Pazuello é general 3 estrelas. E o comandante militar da Amazônia é general 4 estrelas. Aí o general falou, não, eu não vou ficar subordinado a um general de 3 estrelas. Não deixaram ir para lá. E olha a situação. O Pazuello, quando ele fazia reunião com o Bolsonaro, o Braga Neto da Casa Civil e o Ramos, secretário-geral de governo, os dois eram generais 4 estrelas. Portanto, ele é subordinado a eles. Inclusive, a imprensa conta o episódio onde ele diz assim, mas Ramos, eu penso... O Ramos falou para ele, Ramos não. General Ramos. Eu sou o general de exército. O senhor é o general de brigada. Eu sou o general 4 estrelas. O senhor me respeite. Me dirige a palavra, né, de outra maneira. Porque eu não sou seu colega. O senhor é inferior a mim, eu sou seu chefe. Então, tu imagina o seguinte, do ponto de vista hierárquico, o Ramos e o Braga Neto são superiores. Hierarquicamente, ele é subordinado a eles. Então, tu imagina uma reunião junto com o presidente, os quatro, e os dois generais de 4 estrelas tratavam ele como subordinado. Então, tudo isso aí, eu acho que criou um enredo que eles têm muita dificuldade de administrar.
E, aliás, se for pensar, então, no capitão, né?
A coisa... Não, é loucura completa, né? Porque, na realidade, não é nem capitão, né? É gente que virou capitão quando foi para a reserva. É... Diz que uma das coisas que mais incomodava ele no Pujol e o general Fernando era isso, né? Eles falam comigo sobre como se eu ainda fosse um tenente. Não se dirige a mim como comandante em chefe das Forças Armadas. Ele exige que ele seja tratado como... É um negócio complicado, né? Da cabeça, né? Porque só pode ser, né?
Muito bom. Muito excelente o papo. É sempre bom te ter aqui, Paulo. Você sabe que a gente gosta muito de você. Aliás, tem gente aqui dizendo que você ganhou o voto dele de novo, tá? Os elogios são... Então, eu queria pedir para todo mundo que está aqui, a gente está terminando o programa, fosse assistir no link da Fórum, né? Que a gente está transmitindo ao vivo, e aí você fortalece a comunidade Fórum, fortalece, vai assistir o Vanguardem, assiste, divulga para a família.
A Record notificou vocês?
Por conta da notificou. No Supremo, no julgamento do Supremo.
Rapaz, na minha página, toda hora, quem é a Fundação Padre Anchieta, e a Jovem Pan.
Jovem Pan o tempo todo.
Toda a transmissão que a gente faz de bota às vezes uma fala de um deputado, alguma coisa, entra a Jovem Pan e a Fundação Padre Anchieta reivindicando direitos autorais de conteúdo público.
Preciso até ver isso com os advogados, mas a gente vai processar a Record. A gente vai processar porque isso criou problemas para a gente no YouTube. E, então, a gente ficou sem o vídeo, sem transmissão, eles derrubaram nosso vídeo, nós vamos processar. Tem danos morais e danos financeiros. E danos morais, né? Porque fica um aviso lá para a pessoa, olha, você está roubando o vídeo da Record, que eu estou roubando, a Record está roubando o vídeo do poder público, da TV Senado, é uma vergonha.
Da justiça, né?
Eu estou assistindo na TV Fórum, diz a Nilce Souza. Então, Eduardo Lacerda, Jota Silva, Roberto Silva, Maria Angélica, Márcia Pirce, povo lindo, inteligente, Dioclésio, Alba, todo mundo, vamos assistir a CPI. Eu vou ver com a Tuxa se a gente vai fazer ou não, porque está muito quente a temperatura da CPI. Talvez
vamos ver lá agora. Um abraço, gente.
Tchau. Abraço. Tchau, Pimenta. Um abraço para todas. Beijos.
Agora, tem 9h30, fala...
Opa, Rovai, desculpa.
9h30 tem Fala Rovai sobre
a CPI.
Valeu.
Beijos.